A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-234. A amplitude e profundidade do pecado. Como você sabe, estamos estudando as origens a partir do livro de Gênesis e olhando atualmente para o capítulo 3 de Gênesis. Devo admitir que estamos saindo um pouco desse capítulo, mas pelo menos é a base para nós e você pode voltar para lá em sua Bíblia, pois farei algumas referências a esses 7 primeiros versículos de Gênesis 3. Na abertura do terceiro capítulo de Gênesis, você tem o registro da serpente no jardim tentando a Eva e subsequente desobediência dela a Deus, e então Adão seguindo sua desobediência. E imediatamente após essa desobediência, ambos ficaram cheios de vergonha, como indicado, pela consciência de sua nudez no versículo 7, e pela costura de folhas de figueira para se cobrirem. Este incidente tem um impacto monumental até esse ponto. De acordo com o capítulo 1, versículo 31, Deus viu tudo o que ele havia feito, isso seria tudo o que ele havia criado nos 6 dias. E eis que era muito bom, tudo era muito bom. O capítulo 2, é claro, é uma expansão da criação do homem no 6º dia. E assim no final do capítulo 2, tudo ainda está muito bom, mas quando você chega ao capítulo 3, uma mudança drástica ocorre e a partir de então tudo é muito ruim. A narrativa simples dos 7 versículos iniciais do capítulo 3 de Gênesis descreve para nós o primeiro ato de desobediência humana que trouxe a maldição sobre toda a humanidade, a queda. O impacto dessa queda afetou todas as partes do universo. É preciso dizer que absolutamente tudo de errado em nosso mundo é por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria nada errado. Se não houvesse pecado, tudo seria muito bom. Tudo criado nos céus, tudo criado na terra seria muito bom, como no 6º dia. Mas, por causa do pecado, tudo é muito ruim. Desde guerras mundiais, terrorismo, assassinatos em massa, assassinatos em série, acidentes de avião, acidentes de automóvel, incêndios, mutilação de pessoas por acidentes, desastres de reatores nucleares, como Chernobyl, envenenamento por radiação, poluição, câncer, doenças cardíacas, todas as doenças e todos os relacionamentos rompidos, todo divórcio, todas as crianças órfãs, todas as drogas, todo crime, todas as negligências de todas as formas, todas as confusões, todos os conflitos, todas as lutas, todas as decepções, todas as ansiedades, todos os medos, todas as culpas, todas as depressões, todas as tristezas, todas as falhas, todo remorso, assim como toda luxúria, egoísmo, orgulho, ódio, cobiça, rebelião, assassinato, roubo e atos sexuais fora do casamento, irresponsabilidade e desobediência aos pais. Em resumo, todo mal, toda tristeza, todo fracasso, toda morte é por causa do pecado. E as pessoas que não acreditam no pecado e não entendem a queda não podem diagnosticar adequadamente o dilema humano. É impossível entender o mundo. É impossível entender o cosmos, o mundo ordenado da criação. É impossível entender o homem. É impossível entender a desintegração da matéria. É impossível entender o mundo e o universo em colapso. É impossível entender o comportamento do homem se você não entender que tudo isso é produto do pecado. E todo pecado no mundo é resultado do que aconteceu em Gênesis 3. Portanto, Gênesis 3, como ponto de origem, é absolutamente crítico. De fato, é sem dúvida o capítulo mais importante da Bíblia, porque explica por que o restante da Bíblia conta a história da redenção. Tudo está errado por causa do pecado, e finalmente tudo morre. Tudo no mundo físico morre e o pecado é o assassino. E nós realmente precisamos tirar as máscaras que o pecado usa e revelar a cabeça da morte que está por trás da máscara. Um escritor antigo disse: quem é o coveiro grisalho que cava o túmulo do homem? Quem é a tentação sedutora que rouba sua virtude? Quem é a assassina que destrói sua vida? Quem é a feiticeira que primeiro engana e depois amaldiçoa sua alma? O pecado. Quem com o hálito gelado destrói as belas flores da juventude? Quem quebra o coração dos pais? Quem leva os cabelos grisalhos dos velhos com tristeza para o túmulo? O pecado. Quem, por uma metamorfose mais hedionda do que Ovídio jamais imaginou, transforma crianças gentis em víboras, mães delicadas em monstros e seus pais em piores que Herodes? Os assassinos de sua própria inocência, o pecado. Quem lança o fruto da discórdia nos corações da família? Quem acende a tocha da guerra e a carrega em chamas sobre terras trêmulas? Quem, por divisões na igreja, rasga a túnica perfeita de Cristo? O pecado. Quem é essa Dalila que canta ao Nazireu adormecido e entrega a força de Deus nas mãos dos incircuncisos? Quem, com sorrisos cativantes no rosto e bajulação de mel na língua, fica à porta para oferecer os ritos sagrados de hospitalidade e, quando a desconfiança adormece, traiçoeiramente perfura nossas têmporas com um prego? Que sereia é essa que, sentada em uma pedra à beira da piscina mortal, sorri para enganar, canta para seduzir, beija para trair e passa o braço em volta do pescoço para saltar conosco para a perdição? O pecado. Quem transforma o coração suave e gentil em pedra? Quem arranca a razão de seu elevado trono e leva pecadores enlouquecidos, como os porcos gadarenos, a despencarem de um precipício para dentro de um lago de fogo? O pecado. Isso é prosaico e é verdade. E este é o fundamento de qualquer visão de mundo verdadeira. Qualquer compreensão precisa da maneira como as coisas são no mundo exige uma compreensão do pecado. Sem entender isso, não existe uma verdadeira compreensão de nada, porque o pecado afetou tudo. Veja Romanos 8, versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Em outras palavras, não era que toda a criação quisesse essa futilidade, essa condição caída. Foi o castigo de Deus pelo pecado do homem. A própria criação, versículo 21, diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Temos aí uma declaração determinante. Atualmente, toda a criação, tudo que foi feito nos 6 dias da criação, é escravo da corrupção. Essa é a declaração determinante em Romanos 8, 21. E é por isso que o versículo 22 diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias, como dores de parto até agora. E novamente, toda a criação, em todos os aspectos, está sofrendo coletivamente através das dores da maldição que Deus colocou sobre ela. A futilidade, a incapacidade de ser o que foi projetada para ser. E isso é tudo resultado do pecado. Por causa do pecado, agora nenhuma parte da criação existe como Deus pretendia que fosse. Você não é do jeito que Deus pretendia que fosse. Não sou do jeito que Deus pretendia que eu fosse. Os pássaros não são do jeito que Deus queria que fossem. E os animais não são do jeito que Deus queria que eles fossem. E as plantas não são do jeito que Deus queria que fossem. E as sementes da terra não são do jeito que Deus queria que fossem. e a água não é da maneira que ele pretendia. A terra e as montanhas e todos os maravilhosos fenômenos do reino estelar. Todos os planetas e todas as estrelas e tudo o que acontece no infinito não é o que Deus originalmente queria que fosse. Tudo está reduzido a algum nível de, veja o versículo 20, futilidade. Tudo foi sujeitado, o que significa que foi derrubado, sujeitado, foi levado abaixo, futilidade. A futilidade é hemataiotes em grego e basicamente significa não ter sucesso. Seria um bom significado para a palavra, ou outra maneira de dizer isso, incapaz de atingir uma meta, ser um fracasso basicamente. Portanto, o ponto aqui é que todo o universo criado falha em ser o que Deus o projetou para ser. Está tudo aquém da intenção de Deus. É incapaz de atingir o seu objetivo. É incapaz de alcançar seu objetivo. Foi literalmente na queda, submetido a uma existência fracassada. E então no versículo 21, como mencionei, há uma escravidão à corrupção. A escravidão indica uma incapacidade de se libertar, um cativeiro que não pode ser quebrado. Aqui está este universo sem sucesso, tentando alcançar seu objetivo pretendido. É incapaz de fazer isso. Nada no universo pode ser o que Deus o projetou para ser. E, portanto, está escravizado aos princípios da corrupção. Isso simplesmente pode ser definido por duas palavras: decadência e, finalmente, morte. Decadência e morte. Tudo está em decadência e rumo à extinção. Tudo no universo está indo nessa direção. A coisa toda está escravizada à corrupção. E então no versículo 22 diz: toda a criação geme, estenazo. E esse verbo geralmente é usado para se referir ao grito de alguém que está em uma situação terrível, sem esperança de escape. É alguém em uma situação impossível. Então aqui está toda a criação incapaz de alcançar seu propósito designado por Deus, escravizada ao processo de decadência e morte, gritando com gemidos que expressam a frustração por ser incapaz de se livrar de uma situação terrível, e junto com isso, sofrendo as dores do parto. Isso é metafórico, as dores mais intensas e duradouras. As dores crescentes de dar à luz um filho são como as dores que a criação sente. Os gemidos sob uma dor constante e intensa, como no parto. Agora, essa é uma descrição do universo atual. E o versículo 23 acrescenta: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. E ele está falando aqui sobre os crentes. Todo mundo geme. Todo mundo geme sob essa decadência e morte. E até os crentes sentem. Diz ele: o peso dessa ávida espera pela nossa adoção como filhos e redenção do nosso corpo. Estamos esperando finalmente ser libertados dessa escravização à corrupção e ser o que não apenas fomos criados para ser, mas recriados em Cristo para ser. Então você tem um universo inteiro que pode ser melhor explicado em Romanos 8, 20 a 22. Sem educação, sem socialização, sem civilização, sem psicologia, sem tecnologia, sem fisiologia, nenhum avanço em qualquer um desses domínios pode alterar esse dilema inevitável. É assim que é no universo. Tudo tende à morte. Tudo está em processo de decadência. Todo o universo sente o efeito de ter sido, por Deus, submetido à futilidade. Agora surge a pergunta: o que causou tudo isso? Você vai de um universo, no capítulo 1, versículo 31, que afirmou que Deus disse que ele viu tudo e era muito bom, para um universo onde nada é muito bom, tudo está arruinado, tudo é afetado pela deterioração e finalmente se dirige para a morte. Esta é uma mudança maciça. Esta é uma alteração por atacado. Esta é uma reversão completa. Como tudo isso acontece? E para isso, quero que você volte em Romanos ao capítulo 5 e lembre-se de um versículo que li na semana passada. É por esse motivo que Romanos 5,12 declara: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora, o que isso nos diz é muito simples. O pecado entrou no mundo através de um homem, e por esse pecado veio a morte, e, é claro, implicava a decadência que leva, inevitavelmente, à morte. 1 Coríntios 15,22 diz isso em palavras ainda mais breves e específicas: em Adão todos morrem. Agora ouça, toda a morte que existe no universo pode ser rastreada até um homem, Adão. O que Adão fez no jardim, como registrado em Gênesis capítulo 3, o que ele fez quando sua esposa o levou a fazer isso, literalmente, trouxe pecado a este universo, e com isso trouxe morte a todo o universo, pois Deus submeteu tudo à futilidade, levou a escravidão à corrupção e a deixou gemer e sofrer até o dia em que ele renovar a terra, quando mitigar a maldição, e finalmente, no fim do reino milenar, quando ele eliminar a criação caída e criar um novo céu e nova terra. A história do nosso mundo é a história do pecado. Isso é realmente tudo que você precisa saber. Agora volte comigo para o capítulo 3 de Gênesis. E eu quero fazer um pequeno exercício com você. E eu faço isso realmente para dar ênfase. Você provavelmente poderia fazer isso sozinho, mas eu quero que você observe como isso acontece. A palavra pecado não aparece em Gênesis 3. A palavra queda não aparece em Gênesis 3. E ainda assim, o chamamos de capítulo em que o pecado entrou no mundo, e com razão. Chamamos isso de queda, e é justamente isso, queda. Então surge a pergunta: como sabemos que isso foi realmente tão monumental quanto dizemos que é? Quer dizer, para simplificar, contei a você na semana passada, os judeus olham a história de Gênesis 3 e dizem: bem, isso foi com Adão e Eva, esse foi o problema deles, nada passou deles para nós. A teologia judaica não acredita em depravação total, eles não acreditam no pecado original. Eles acham que todos nós viemos ao mundo com uma lista limpa e que temos o privilégio de tomar uma decisão que se relaciona apenas a nós. Não é assim que a coisa é, como li para você em Romanos 5,12. Quando Adão caiu, todos nós caímos. Através do pecado de um homem, o pecado entrou no mundo. E com esse pecado veio a morte. Todos nós morremos. Tudo morreu quando Adão pecou. E assim, ao longo de toda a história humana, tudo é ruim. E se você questionar isso, tudo que você precisa fazer é sair do capítulo 3, apenas sair do capítulo 3. Primeiro, no capítulo 3, de acordo com o versículo 7, eles sentiram vergonha pela primeira vez. O capítulo 2 termina, versículo 25, que o homem e sua esposa estavam nus e não tinham vergonha. Você sabe por que eles podem estar nus e sem vergonha? Porque eles não tinham um pensamento maligno sobre nada. Não havia um pensamento maligno na existência. Seus pensamentos eram puros e honravam a Deus e exaltavam a Deus. E a perspectiva deles era a perspectiva de Deus. Não havia ego, não havia eu. Eles não viam o mundo de maneira egoísta. Não havia perversão de qualquer tipo de pensamento. Não havia um pensamento maligno. E assim não havia razão para ter vergonha da nudez. Exposição total por parte do homem e da mulher, sem nenhuma vergonha, porque não havia mal em suas mentes ou em suas ações. Mas de repente, no versículo 7 do capítulo 3, seus olhos foram abertos, e eles sabiam que estavam nus. De repente, eles estavam tendo pensamentos que nunca tiveram antes. De repente, eles estavam pensando em coisas que nunca haviam pensado antes. E a realidade paralisante da maldade os deixou envergonhados, e assim se cobriram. E há a primeira indicação de maus pensamentos. Maus pensamentos. Então, o que vem em seguida é eles quererem se esconder de Deus. Versículo 8. Eles tentaram se esconder da presença do Senhor Deus. Algo realmente está diferente aqui. De repente, eles têm maus pensamentos, ficam envergonhados, precisam se cobrir e depois querem fugir de Deus. E eles costumavam andar e conversar com Deus no frescor do dia. E não havia razão para fugir de Deus, porque não havia nada a esconder. Não havia pensamentos que você não gostaria que Deus soubesse. Não havia palavras que você não gostaria que Deus ouvisse. Não havia ações que você não gostaria que Deus visse. E agora, de repente, eles querem fugir de Deus, escapar, e Deus tem que vir e encontrá-los. E então você segue adiante no capítulo e Deus os confronta sobre o que eles fizeram e Adão diz: "A mulher que você me deu, ela fez isso." E você ouve a transferência de culpa. A propósito, ele não culpou Eva de verdade. Ele culpou a Deus. Ele não disse "essa mulher". Ele disse "a mulher que você me deu". Seu argumento foi: "Fui dormir sozinho, acordei casado. E francamente, Deus, você poderia ter escolhido qualquer mulher que quisesse. Você a escolheu. Essa não é minha decisão." Ele está realmente culpando a Deus. Então agora o que você tem? Você tem uma consciência culpada, tem sentimentos de vergonha, tem o esconder-se de Deus. E então você tem a relutância em aceitar a responsabilidade pelo pecado de alguém, que transfere a culpa não para outra pessoa, mas para o próprio Deus e diz: "Bem, Deus, se você não tivesse feito o mundo do jeito que você fez, e você não tivesse me dado a mulher que você me deu, seria assim. É realmente sua culpa." E então Deus pronuncia uma maldição sobre eles. Maldita, versículo 14. Maldito, versículo 17. Deus os amaldiçoou e todo o universo sentiu a maldição. Era óbvio que a maldição tocou mais do que a eles. Você tem aqui o gado. Eles foram amaldiçoados mais do que o gado. Eles foram amaldiçoados mais do que todos os animais do campo. Mas aqui estava falando com Satanás. Satanás seria amaldiçoado mais do que qualquer outro animal. Mas os animais seriam amaldiçoados. E a mulher seria amaldiçoada com dor no parto e com conflito conjugal. E o homem seria amaldiçoado porque a terra seria amaldiçoada. E assim a terra começaria a produzir espinhos e abrolhos. E não seria como se estivesse no paraíso do Éden. E assim você pode ver que a maldição começa a ser sentida em todos os lugares. E falaremos disso com mais detalhes no futuro. E então você chega ao final do capítulo 3 e os dois são expulsos do jardim porque Deus teve que protegê-los de comer a árvore da vida, para que não vivessem para sempre em uma condição amaldiçoada. Isso seria realmente uma maldição definitiva. Bem, não sabemos em que ponto entre o sexto dia e o sétimo dia do descanso de Deus e o nascimento de seu primeiro filho, não sabemos quando veio a queda. Não sabemos quanto tempo eles viveram na bem-aventurança do Éden. Mas no capítulo 4, quando eles conceberam um filho, eles já haviam caído. Isso é muito claro, porque eles criaram filhos pecadores, que precisavam fazer um sacrifício a Deus. Você não precisaria fazer um sacrifício a Deus se não fosse pecador e caído. E então, o que você encontra no capítulo 4 é assassinato, certo? O primeiro crime registrado na Bíblia, assassinato. Caim mata seu irmão Abel. Mais adiante, no capítulo 4, versículo 19, Lameque tomou para si duas esposas. Agora você tem poligamia. Você desce ao versículo 23. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: "Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. Vingança." Aqui está um segundo assassinato e ainda estamos no quarto capítulo. Após a genealogia, vá para o capítulo 6. A genealogia indica que os anos passam e os anos estão listados nessa genealogia. O livro das gerações de Adão. Você pode lê-los você mesmo. Diz deles quanto tempo viveram. E diz no capítulo 6, versículo 5, que o Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e que todas as intenções dos pensamentos de seu coração eram apenas más continuamente, e o Senhor se arrependeu de ter feito homem na terra, e ficou entristecido em seu coração. E o Senhor disse: apagarei o homem que criei da face da terra, do homem aos animais, passando pelas coisas rastejantes, aos pássaros do céu, pois lamento tê-los feito. Todos estavam sentindo a maldição. Toda a vida criada estava sentindo a maldição. E Deus diz: eu vou acabar com tudo. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Não sei quantas vezes ele precisa dizer corrompido, mas diz três vezes. Versículo 13. Deus diz a Noé, e Noé era um homem justo. Diz o versículo 9. Aparentemente ele, juntamente com seus filhos e suas esposas, e a sua esposa, eram os únicos justos. Deus diz: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os farei perecer junto com a terra. E ele o fez no dilúvio, destruiu-os e literalmente destruiu a terra, no sentido de que a reformulou. E quando chegarmos ao dilúvio, no capítulo 6, falaremos sobre isso. Isso, francamente, nos diz, e acho que as descrições mais penetrantes da Bíblia sobre a extensão do pecado do homem são encontradas aqui no capítulo 6. Se você quer saber o quão ruim era e com que rapidez ficou ruim, tudo o que você precisa fazer é ler que o Senhor viu, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Essa é uma afirmação muito abrangente, a ponto de Deus lamentar ter feito o homem na terra, entristecido em seu coração. Ele disse: vou excluí-los. E seguindo, no versículo 11 e 12, enquanto leio, corrompido, corrompido, corrompido. Esta é novamente a descrição mais penetrante da Bíblia sobre a extensão do pecado do homem. E é no período primitivo, e francamente não vemos progresso. Não que Deus tenha criado o homem e ele esteja melhorando. Deus criou o homem e ele instantaneamente piorou e ele continua piorando. Existem 7 elementos para esta descrição. Deixe-me apontá-los para você. 7. De 7 maneiras principais o pecado é indicado. Em sua extensão, antes de mais nada, na terra. Foi realmente mundial. Versículo 6. O Senhor lamentou ter feito o homem na terra. No versículo 7, ele o fará desaparecer de toda a terra. Versículo 12, Deus olhou para a terra e ela estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então, primeiro de tudo, a extensão desse pecado estava em toda a terra. Segundo, a interioridade deste pecado. Era sistêmico, endêmico, estava dentro do homem, como indicado no versículo 5. Toda a intenção, todo o desígnio, ou seja, os pensamentos, toda a intenção ou desígnio de seu coração, a extensão do pecado, toda a terra, a interioridade do pecado, até os próprios pensamentos. E isso se aprofunda ainda mais na própria natureza do homem, na formação desses pensamentos. Não apenas os pensamentos, mas a intenção desses pensamentos. Você está entendendo isso? Poderíamos dizer que até a motivação do homem é corrupta. A terra inteira está corrompida. O pensamento do homem é corrupto. Sua mente é corrupta. E suas motivações profundas são corruptas. E então ele fala sobre o caráter absolutamente exclusivo deste pecado. No versículo 5 ele diz: era apenas mal continuamente. O comportamento do homem era exclusivamente mal. E era exclusivamente mal, número 5, continuamente. Então você vê o pecado em sua extensão. Você vê o pecado em sua interioridade, nos padrões de pensamento. E em sua motivação, no nível da intenção. E você vê isso em sua exclusividade, é apenas pecado. E você vê isso em sua continuidade, é continuamente pecado. E então em sua inclusão. Ele diz no versículo 12, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra, toda carne, toda carne. Se você examinar o capítulo 8, versículo 21, ele repete uma afirmação com uma pequena diferença. No meio do versículo 21, o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Isso indica a precocidade do pecado, desde o início da vida. Então você realmente vê. Essa é uma descrição muito elaborada da depravação. Esta é uma descrição muito elaborada e cuidadosa da condenação abrangente do homem. E nós estamos no capítulo 6 de Gênesis. E está ruim assim. Tão ruim que Deus afoga o planeta inteiro, exceto 8 pessoas, no dilúvio mundial. Veja o capítulo 7, versículo 23. Isso irá mostrar o quão ruim era. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Deus literalmente destruiu o planeta, com exceção dos animais que estavam na arca e dos 8 da família de Noé. Se você seguir a história do capítulo 9, Noé e sua família finalmente viram a água diminuir. Então Noé recebe uma nova comissão, a mesma comissão que Adão e Eva receberam. Capítulo 9, versículo 1. Tudo bem, Noé, você e sua família saiam, sejam frutíferos, multipliquem e encham a terra novamente. Vamos tentar isso uma segunda vez, pessoal. E você pode governar os animais. Ele lhes diz no versículo 2, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. E o que ele está dizendo lá é que você pode matar o que quiser. É isso mesmo, você pode matar o que quiser. Tudo que se move, versículo 3, que estiver vivo, será alimento para você. Então ele diz, saia e faça o que eu originalmente dei a Adão e Eva o direito de fazer. E isso é dominar a criação. Embora inicialmente, antes da queda, eles não devessem matar os animais. Não havia morte, porque não havia pecado. Agora, eles podem realmente matar os animais que eram fornecidos para eles. Seja frutífero, multiplique, vamos fazer isso de novo. Quando você chega ao final do capítulo, você tem uma situação terrível, uma situação absolutamente terrível. Noé está bêbado e está de alguma forma exposto de uma maneira lasciva. E uma maldição é pronunciada sobre seu filho, porque ele viu a nudez de seu pai em sua embriaguez. Ele estava bêbado e nu, de alguma maneira obscena. E aqui você tem o primeiro pecado sexual. Você tem um pouco mais de genealogia no capítulo 10 e depois chega ao capítulo 11 e você vai para o versículo 7 e tem conflitos. A disputa é iniciada aqui na confusão de idiomas. Você chega ao capítulo 12 e versículos 10 a 20 e você tem mentira. Abrão mente sobre sua esposa, Sara. Diz que ela não é esposa dele. Diz uma mentira porque ele não confia em Deus. Diz ao faraó que Sara é sua irmã. No capítulo 13, você tem conflito, no versículo 7, entre os rebanhos de Abrão, e os de Ló. No versículo 13 do capítulo 13, diz de Sodoma, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, em Sodoma, sabemos qual foi o pecado. E qual era? Era o pecado da homossexualidade. E tenho certeza de que todos os tipos de pecados que a acompanham. No capítulo 14, você tem a primeira guerra. No capítulo 16, versículo 4, você tem adultério, Abrão e Agar, concebendo um filho. No capítulo 18, no versículo 20, o Senhor diz novamente, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. As coisas estão piorando. Capítulo 19. Toda a atividade homossexual feia, sortida e bizarra. A propósito, no final do capítulo 19, os homossexuais tentam até estuprar os anjos que lá chegaram, no capítulo 19 de Gênesis. Você chega ao final desse capítulo e tem Ló cometendo incesto com as duas filhas. Você entra no capítulo 20 e você tem mentira novamente. Você entra no capítulo 21 e tem crueldade com Agar e Ismael. Você entra no capítulo 22, versículo 24, e tem a primeira concubina. Essa é uma escrava sexual na linguagem atual. Você entra no capítulo 26 e tem fome. Você também tem mentira no capítulo 26. Não vou entrar em detalhes, mas Isaac seguiu o padrão de seu pai Abraão e mentiu sobre sua esposa, como seu pai havia mentido. Você chega ao capítulo 26 e tem a terrível discussão que continua, indicada no capítulo 26, versículos 18 a 22, discutindo sobre poços. Você chega ao capítulo 27, você tem um engano, e a coisa toda continua assim. Eu poderia fazer isso por toda uma hora, mas deixe-me explicar rapidamente. 29, traição, engano. Capítulo 30, raiva. Capítulo 30, adultério. Capítulo 30, poligamia. Capítulo 31, engano. Capítulo 31, roubo. Capítulo 31, idolatria. Capítulo 31, raiva. Capítulo 31, intolerância ou inflexibilidade. Capítulo 32, ódio. Capítulo 34, estupro. Capítulo 34, assassinato em massa. Capítulo 34, sax. Capítulo 35, idolatria. Capítulo 37, tráfico de escravo. Traição. Capítulo 37, prostituição e incesto. E assim por diante. Agora, você não diria que algo mudou dramaticamente a partir da afirmação e Deus viu tudo o que fez e tudo era muito bom? Sim, algo mudou com certeza. E o que mudou está registrado no capítulo 3 de Gênesis. O que mudou é que o pecado entrou em cena e poluiu tudo, e com ele veio a morte. Por um homem, o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora, como devemos entender o pecado? E voltaremos a Gênesis primeiro e veremos os detalhes. Mas quero que você entenda o mundo em que vivemos. Como devemos definir e entender o pecado? Bem, temos 5 perguntas que estamos analisando. Pergunta número 1. Lembro-lhe, o que é o pecado? O que é pecado? Bem, se você olhar para as palavras do Antigo Testamento, no hebraico, encontrará várias palavras usadas para descrever o pecado, mais de uma dúzia. Elas significam errar, desviar-se, vaguear, afastar-se do caminho ou afastar-se da verdade, rebelar-se, transgredir, ser teimoso, agir de maneira infiel ou traiçoeira, ser enganoso, tratar com violência, falhar, e palavras como maldade e perversidade. Há também uma palavra hebraica para ser culpado, outra para ofender, outra para ser injusto, outra para distorcer, outra para desfigurar e outra para ser perverso. Essas são todas formas de descrever ou definir o pecado. E no Novo Testamento há várias palavras também para definir o pecado. Significa errar o alvo, desviar-se, transgredir. Significa fazer o mal, cair, desobedecer, ser obstinado, injusto, ímpio, culpável, ignorante, ter uma dívida, ser mal, se opor a Deus, etc. Todas essas coisas. Mas como resumimos isso? Resumimos em 1 João 3:4. Pecado é a transgressão da lei. O pecado é desobedecer a Deus. É isso. E assim eu lhe dei essa definição. Pecado é qualquer falta pessoal de conformidade com o caráter moral e a lei de Deus. Pecado é qualquer falta pessoal de conformidade com o caráter moral e a lei de Deus. Qualquer coisa menos que a santidade de Deus é pecado. Se você é algo que não seja tão santo quanto Deus, isso é pecado. E se você faz algo que viole a lei dele, isso é pecado. Portanto, pecado é qualquer falta pessoal de conformidade com o caráter moral e a lei de Deus. E confesso que é uma definição de MacArthur. Essa é uma que eu trabalhei em minha mente, porque acho que resume tudo. Qualquer pensamento, qualquer palavra, qualquer ato ou omissão que seja inconsistente com o caráter santo e perfeito de Deus, ou que de alguma forma viole sua lei, é pecado, é ilegalidade. E a construção de 1 João 3,4 torna ilegalidade e pecado sinônimos. E como eu disse há uma semana, você não pode definir o pecado como uma violação da lei de Deus se você não acredita que a Bíblia é a lei de Deus, certo? Portanto, porque nossa sociedade rejeita a Bíblia, não há definição de pecado. E fazemos pesquisas o tempo todo. Você diz, bem, e as pessoas que não têm a lei de Deus? E as pessoas que ignoram a lei de Deus? Bem, de acordo com Romanos 1, eles não têm desculpa, porque o que deve ser conhecido acerca de Deus se manifesta ao seu redor, no mundo criado e na razão. E o capítulo 2 de Romanos diz que a lei de Deus está escrita onde? Em seus corações. É parte de ser humano ter a lei de Deus em seu coração, uma lei que é consistente com as Escrituras. O pecado, então, é uma ofensa contra Deus. É por isso que Davi, no Salmo 51,4, diz: pequei contra ti somente. Todo pecado, no final e principalmente, é contra Deus. Você pode pecar contra outra pessoa. De certa forma, isso é incidental na direção real desse pecado, que foi uma ofensa contra Deus, que é o legislador e que é moralmente perfeito. Então nós definimos pecado. A segunda pergunta que fizemos, como é o pecado? E eu disse que o pecado é corrupção, ou seja, é uma disposição do coração que corrompe tudo o que pensamos, tudo o que dizemos, tudo o que fazemos. Por isso temos que dizer que o coração é enganoso, acima de todas as coisas, desesperadamente mal. Temos que dizer que não existe em nós nada de bom. Até o melhor de nós são trapos imundos. É uma profanação profunda em nossa própria natureza que corrompe tudo que fazemos. Em segundo lugar, o pecado não é apenas corrupção, é rebeldia. É por natureza desprezo para com Deus. É por natureza o destronamento de Deus e a entronização do eu. Terceiro, o pecado não é apenas rebelião, é ingratidão. É como os 9 leprosos que foram curados por Jesus e nunca mais voltaram para agradecer. O pecado é pegar tudo que Deus nos deu em seu mundo criado e nunca mais voltar para agradecer a Ele. É ingratidão absoluta. Então dissemos a você da última vez que pecado é corrupção, rebelião e ingratidão. E então acho que paramos neste ponto. Pecado é um trabalho árduo. Nós mencionamos isso? Pecado é um trabalho duro. Sabe, a maioria das pessoas suam porque há um esforço furioso para realmente consumar o máximo de pecado possível. Produz dor e morte. E ainda assim as pessoas trabalham arduamente para pecar com sucesso. Elas, em suas concupiscências, concebem o pecado, como Tiago diz. E então elaboram o cumprimento da concepção. Em Jeremias 9, Jeremias diz: provera a Deus a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ele está chorando pelas pessoas pecadoras que estão sendo punidas por Deus. Ele disse: provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores, curvam a língua como se fosse o seu arco. Mentira e não a verdade prevalecem na terra, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Eles simplesmente vão de um pecado para o próximo, para o próximo, para o próximo e assim por diante. Guardai-vos cada um do seu amigo e de irmão nenhum vos fieis. Porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo amigo anda caluniando. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade. Eles ensinaram suas línguas a falar mentiras. Ouça este versículo 5. Cansam-se de praticar a iniquidade. Eles se cansam de cometer iniquidade. Eles vão para o inferno suando. Salmo 7,14. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Eles literalmente estão em uma investida implacável e apaixonada pelo pecado que os cansa. Isso é ilustrado de maneira tão dramática em Gênesis 19. Você se lembra do que estava acontecendo? Dois anjos foram a Sodoma à noite. Como os anjos podem fazer? Eles assumem uma forma humana. E dois anjos vieram na forma masculina. E Ló os viu, e foi encontrá-los, e inclinou o rosto no chão. E ele disse, eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo. Ele vê esses lindos anjos aparecendo como homens e diz, entre rapidamente em casa. Por favor, passe a noite, lave os pés, indicando que eles apareceram de uma maneira muito humana. Pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Eles disseram que não. Mas passaremos a noite na praça. Vamos ficar aqui na praça. Ele insistiu fortemente. Então voltaram-se para ele e entraram em sua casa. E ele lhes preparou um banquete. Assou pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. Uma multidão de homens se reúne em sua casa. E chamaram a Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram a você hoje à noite? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. Quer dizer, isso é bem direto, não é? Queremos ter relações sexuais com aqueles dois homens bonitos. Ló foi até eles, até a porta, e fechou a porta atrás de si. Ele disse, por favor, meus irmãos, não ajam perversamente. Eis que tenho duas filhas. Isso foi uma coisa estúpida, mas ele estava no momento fazendo um julgamento ruim. Tenho duas filhas que não tiveram relações com homens, duas filhas virgens. Deixe-me trazê-las para vocês. Faça com elas o que quiserem. Apenas não faça nada com esses homens, pois eles estão sob o abrigo no meu teto. Coisa tola para ele fazer. Eles disseram, afaste-se, saia do caminho. Não estamos interessados em mulheres. Além disso, eles disseram, só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Agora nós, e eles estão falando sobre Ló, agora trataremos você pior que eles. Então eles pressionaram fortemente contra Ló e chegaram perto de quebrar a porta. Mas os homens estenderam as mãos e puxaram Ló para dentro da casa com eles e fecharam a porta. Isso foram os anjos. E feriram de cegueira aos que estavam fora. Veja isso, desde o menor até o maior, de modo que cansaram à procura da porta. E quer saber? Eles não desistiram. Eles acabaram de ficar cegos. Eles ficaram cegos e ainda estão tentando abrir a porta. Fale sobre uma paixão consumidora, literalmente, indicativa do fato de que o pecado é um trabalho árduo. Consome a vida e as energias das pessoas. Provérbios 4,16 diz, pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Eles ficam acordados apenas para cometer perversidades. Isso é pecado. É um trabalho árduo pecar. De fato, em Isaías 5,18, ele diz, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como com tirantes de carro. Eles arrastam o pecado como se fossem cordas de carroça. Eles são como um boi mudo, preso a um carrinho cheio de pecado. Eles o arrastam como um animal de carga. É isso que os pecadores fazem. O pecado é cansativo. O pecado é trabalho duro, é corrupção. Ele contamina todo o caminho até os componentes essenciais de nossa natureza. É rebelião contra Deus. Ele quer destronar Deus. É ingratidão para com Deus. E é um empreendimento de trabalho árduo. que consome toda a vida, e os pecadores se cansam em um esforço para cumprir suas concupiscências. Em quinto lugar, o pecado é incuravelmente fatal. O pecado é incuravelmente fatal. A alma que pecar morrerá, diz Ezequiel 18. E Romanos 3, o salário do pecado é a morte. E o homem não pode fazer nada a respeito, porque seu coração é enganoso, acima de todas as coisas, e desesperadamente mau. Jeremias 17. Toda a cabeça está doente, como Isaías 1:4-6. Ele está doente da ponta da cabeça até a ponta dos pés, e tudo mais. E ele foi atingido por uma doença incurável, que acabará por matá-lo com uma morte eterna. É por isso que Jeremias 13:23 diz: o etíope pode mudar de pele ou o leopardo suas manchas? Claro que não. Então você também pode fazer o bem, sendo que está acostumado a fazer o mal? Você não pode fazer o bem mais do que um leopardo pode mudar suas manchas desejando removê-las, ou um etíope, a cor escura de sua pele. O problema é que mesmo o homem, em seu ponto mais profundo, sua consciência está contaminada. Diz em Tito 1:15, até a consciência deles está contaminada, até o mecanismo divinamente concedido para fazer com que eles façam o que é certo está contaminado. O sistema de alarme está quebrado, o sistema de alarme está corrompido, o pecado é incurável. John Flavel, o puritano, escreveu o seguinte: todas as lágrimas de um pecador penitente, se as derramar como tantas gotas de chuva caídas desde a criação, não podem lavar um pecado. As queimaduras eternas no inferno não podem purificar a consciência flamejante do menor pecado. Não há cura humana, não há como o pecador expiar seu pecado, mesmo no inferno. É por isso que o inferno dura para sempre. Ele não expia seu pecado. Não há cura humana, não há resolução, não há reforma, não há religião, não há reeducação. Nada que o homem faça pode curar a doença mortal. Isso o matará fisicamente, assim como o matou espiritualmente, e acabará por matá-lo eternamente. Note isso, por favor. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é racista. Deus não resiste a uma pessoa ou rejeita por causa da raça, ou por causa da cor, ou por ser pobre, ou por ser ignorante, ou por não ter escolaridade, ou por ser desabilitado, ou por ser fraco, ou por estar doente, ou porque ele é impopular, ou porque é desprezado, ou porque é um pária. Deus não resiste ou rejeita uma pessoa por qualquer uma dessas razões. Deus rejeita as pessoas, mas as rejeita porque são pecadoras. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. É designado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. É por isso que Deus diz através das palavras de Jeremias, Jeremias 44:4, não façais esta coisa abominável que aborreço. Não faça isso. Então esse é o caráter do pecado. Isso leva a uma terceira pergunta que provavelmente não temos tempo para responder hoje à noite, mas acho que pelo menos meio que a apresentaremos a você. Quantas pessoas o pecado afeta? O que é pecado? Como é o pecado? Quantas pessoas isso afeta? Vá para Romanos 3. Lembro-lhe 1 Coríntios 15:22, como em Adão todos morrem. Romanos 5:12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Onde quer que haja morte, há pecado, e todo mundo morre. Então todo mundo é pecador. Compreendemos que seja. Mas observe a afirmação mais direta nesse sentido. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, e isso é tomado predominantemente do Salmo 14, os três primeiros versículos. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Agora é isso, é isso. Vá para o versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca. Ou seja, não há ninguém no planeta que possa argumentar com sucesso em sua própria defesa. Toda a boca é fechada diante da lei de Deus, que todos violamos, e todo mundo é responsável perante Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Mal universal. Não há quem entenda. Ignorância universal. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. 1 Coríntios 2,14. Não há justo, nenhum sequer. E isso é adicionado porque alguém diria, vírgula, exceto eu. Então o Espírito Santo disse, não, nem você. Ninguém, não há quem busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum, diz o versículo 12, nenhum. E esse é o versículo 23, em seguida, resumindo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, isso responde à pergunta. É uma pergunta bem simples. Quantas pessoas o pecado afeta? Resposta. Todo mundo. Quantas pessoas morrem? Todas. Você conhece alguém que não está envelhecendo? Bem, há muitas pessoas tentando lutar por isso de várias maneiras. Tudo bem, mas você conhece alguém que não está envelhecendo? Você conhece alguém que tem perpetuamente 21 anos? Você conhece alguém que não envelhece? Todo mundo está morrendo. Todo mundo está morrendo. Todo mundo. E todo mundo morre porque todo mundo está em pecado. O pecado é o poder profanador e degenerativo da corrente humana. É por isso que Davi, no Salmo 51, olha para trás e diz... Em pecado minha mãe me concebeu. Ele não quer dizer que ele era um bebê ilegítimo. Ele quer dizer que no ponto da concepção eu era um pecador. No momento da minha concepção eu era um pecador. Na hora do meu nascimento eu era um pecador. Eu vim ao mundo um pecador. E se você está procurando encontrar meu pecado no DNA, ele não está lá. Você não pode vê-lo em um tubo de ensaio. Assim como não pode ver meu pecado em um raio-x do meu cérebro. E você não fica feliz quando você faz uma ressonância magnética, que essa coisa não pode ler seus pensamentos? Não há como radiografar um pensamento. Não há como encontrar seu pecado em seu DNA. Você só pode encontrar isso na realidade mística de quem você é. Estamos todos morrendo, então estamos todos pecando. Agora, nem todo mundo é tão ruim quanto poderia ser. Nem todo mundo é tão ruim quanto todo mundo. Nem todo mundo é tão ruim quanto possível. Mas todo mundo é ruim o suficiente para ser condenado ao inferno. E todo mundo é incapaz de cumprir o padrão de Deus. Qual é o padrão de Deus? Ser moralmente perfeito como Deus e obedecer perfeitamente à sua lei. Se você não é tão perfeito quanto Deus e já violou sua lei, está sujeito à morte eterna. A morte universal indica a natureza universal do pecado. A natureza universal do pecado implica pecar. Você entende isso? A morte implica uma natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa implica pecar. Em algum lugar no passado, alguém trouxe isso para a corrente humana. E agora sabemos quem foi. Foi aquele Adão e sua esposa Eva. Você disse, ah, eu gostaria que eles não tivessem feito isso. Quer saber de uma coisa? Se eles não tivessem feito isso, você teria, assim como eu. Bem, vimos o que é pecado, como é e quem é afetado por ele. Quero responder a mais algumas perguntas no próximo domingo à noite. A quarta pergunta, o que o pecado faz conosco? Isso é realmente interessante. O que o pecado faz conosco? E então, finalmente, como o pecado nos afetou? Isso nos levará ao pecado de Adão, e voltaremos a Gênesis 3. E quando entrarmos nisso, você ficará fascinado com o que está lá. Posso encerrar dizendo isso? Não desligue suas faculdades mentais neste momento. Quase sinto que deveria ter pregado esses sermões hoje ao contrário. Eu preguei sobre arrependimento nesta manhã e sobre o pecado esta noite. Na verdade, é ao contrário, certo? Esta manhã pedimos que você se arrependesse. Bem, hoje à noite dissemos a você do que se arrepender. Não é maravilhoso saber que, com toda essa realidade sobre quem somos, Deus perdoa os pecadores? Essa é a glória do Evangelho. Como você ouviu nos testemunhos tão claramente hoje à noite, a glória do Evangelho é: tudo isso é verdade sobre nós. E isso é exatamente quem somos. E é exatamente isso que merecemos: punição eterna. Mas o fato é que Deus colocou nossa iniquidade em Cristo. Uma grande realidade. Ele carregou nossos pecados em seu próprio corpo. Ele foi feito pecado por nós, então Deus o castigou em nosso lugar. Essa é a glória do Evangelho, não é mesmo? Se você vier a Deus e pedir a Ele, com um coração verdadeiramente penitente, crendo em Jesus como seu substituto, peça a Deus que perdoe seu pecado. Ele ouvirá essa oração e responderá. Amém? Pai, obrigado por uma ótima noite, um ótimo dia e tão grande verdade da Tua profunda palavra. Estamos ansiosos para reconhecer nosso pecado, como Davi disse, que seu pecado estava sempre diante dele. Senhor, nunca poderemos escapar da realidade e confessamos continuamente, nos arrependemos continuamente e agradecemos continuamente por nos perdoar. E bendizemos continuamente o Teu nome e o nome do Senhor Jesus Cristo por suportar nossa punição na cruz e morrer em nosso lugar, para que pudéssemos conhecer a vida eterna. Te louvamos e te bendizemos em nome de nosso Salvador. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.